Muito obrigada. Eu agradeço à Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas este pedido de audiência no âmbito do Orçamento de Estado. Nós, democracia representativa, digamos assim, temos o maior interesse que haja nestas manifestações da democracia participativa, ou seja, os atores da economia real que possam trazer os contributos e debater com os diversos grupos parlamentares, seja em sede de orçamento ou noutros parâmetros de procedimento legislativo e da ação política, e portanto é sempre muito útil e agradeço desde já o ter impedido esta audiência, estarem aqui, e um apelo que temos vindo a fazer aos vários atores da economia real, da sociedade civil, associações ou empresas, é precisamente que o contributo para o aprofundamento da democracia e para a promoção de um modelo de desenvolvimento realmente sustentável para Portugal tenha cada vez mais o contributo público de todos e não só dos atores políticos, e por isso este registro fica aqui de forma clara, porque esse é um dos valores da democracia que queremos promover. Passo a palavra para uma intervenção inicial, seguir-se-ão questões de todos os grupos parlamentares, aqueles que entenderem. E justifico ainda este atraso precisamente porque com esta nossa vontade que haja participação por parte de atores que não atores políticos, acabamos por alargar os tempos de intervenção nestas várias audiências, e isso levou a que resvalasse o tempo, e por isso peço desculpa.
Então, muito boa tarde a todos e todas. Obrigado, agradecer em nome da ANEB e dos seus associados terem-nos concedido esta audição. E dizer que para nós é fundamental que este diálogo seja permanente. Nós tivemos a oportunidade de estar com todas as senhoras e os senhores deputados durante o mês de julho e transmitir-lhes as nossas posições, as nossas prioridades e aquilo que eram as preocupações e, acima de tudo, no que tem que ver com a fiscalidade, que é, como sabem, o assunto que preocupa primeiramente a ANEB e que preocupa a indústria das espirituosas em Portugal. E eu começaria precisamente por aí. A ANEB é uma associação que representa a indústria das espirituosas em Portugal, que representa um setor cada vez mais nacional e exportador. Hoje em dia, no setor, a produção nacional representa 35% do setor em Portugal, dos quais 80% são pequenas, médias empresas e empresas familiares, e, portanto, tem também uma importância crescente na agenda e um impacto crescente também na economia portuguesa, sendo que muitos destes negócios têm as cadeias de valor inteiramente dentro do país e, portanto, têm um impacto regional em diferentes áreas da nossa economia, desde o agronegócio ao valor que aportam ao turismo, e, por isso, falamos também de um setor que é tradicional e inovador ao mesmo tempo, como é o caso tradicional, como é o caso do exemplo da região de mercado da Lourinhã, que tem um aguardente, como toda a gente sabe, que é verdadeiramente um ícone nacional. Enfim, só a par de Conhaque e de Armagnac, Portugal tem uma região de mercado e, portanto, isso deve ser valorizado. Ao mesmo tempo inovador, como é conhecido e sabido, aquilo que fez a categoria do gin, por exemplo, nos últimos 10 anos teve um crescimento exponencial e verdadeiramente assinalável, não apenas por preferência do consumidor, mas ao mesmo tempo também por aquilo que a indústria foi capaz de fazer. E um setor que é também, enfim, qualificador da oferta turística, ou seja, hoje em dia a proposta de valor de Portugal como destino turístico é verdadeiramente indissociável daquilo que a indústria das espirituosas representa e do valor que aporta. Caso disso mesmo, ou um exemplo disso mesmo, são produtos como a ginja, o licor de ginja, Dóbidos ou Alcobaça, e outros produtos que são conhecidos e carismáticos, que são indissociáveis, eu diria hoje, da portugalidade da nossa proposta de valor enquanto destino turístico. Dito isto, eu queria ir ao essencial para dizer aos senhores e aos senhores deputados que, em matéria de fiscalidade, desde há algum tempo a esta parte, que a ANEB tem vindo a reiterar uma mensagem que é cada vez mais evidente. Ou seja, e nós estamos confrontados com mais uma proposta de um aumento de 3% sobre uma categoria de bebida alcoólica que já é largamente penalizada num imposto que é diferenciado e ao mesmo tempo não harmonizado, que gera uma discriminação entre categorias de álcool, e tem um aspecto à cabeça que nos parece essencial ficar bem esclarecido, que tem que ver com a discrepância entre o consumo, aquilo que esta categoria representa no mercado de bebidas alcoólicas em Portugal, e a taxa de IAB aplicável a esta mesma categoria. Eu, aliás, aproveito para lhes dar nota disso mesmo, o infográfico que tivemos a oportunidade de trazer aos senhores deputados serve para isso mesmo, no fundo para representar aquilo que é, enfim, contar a história, mas para lhes dar nota precisamente da dimensão real daquilo que é o mercado das bebidas alcoólicas em Portugal. Fica manifestamente expresso, enfim, nós representamos 2,5% daquilo que é o mercado de bebidas alcoólicas em Portugal, em matéria de volume, que são dados de 2015, mas suporta esta categoria, este setor, esta indústria, ao mesmo tempo, um peso de 54,5% da receita, dados de 2015. E, portanto, há aqui uma enorme discrepância na forma como são taxadas as bebidas espirituosas em Portugal, e isto significa que, ao contrário daquilo que se passa na União Europeia, como uma média da União Europeia, nós pagamos quase cerca do dobro. Nós, em Portugal, temos esta indústria a pagar 19 vezes mais, a contribuir 19 vezes mais em receita para receita fiscal do que o volume que representa e do que aquilo que representa neste mercado. O segundo aspecto tem que ver, e portanto fica assim, diria, como a ANEP tem vindo a dizer, comprovado que esta categoria é largamente taxada de forma desproporcional. Em segundo lugar, a ineficiência que tem gerado este peso desproporcional do imposto sobre uma categoria que tem um volume limitado comparativamente com as outras categorias de álcool tributadas, sublinho, tem gerado uma ineficiência para o Estado na própria arrecadação de receita. E por isso nós hoje dizemos, e os dados são objetivamente e são manifestamente claros, quer da DGO, embora a DGO não desagregue por categoria a receita desde 2013, mas os dados da Comissão Europeia são óbvios nessa matéria, em que tem havido uma quebra na receita arrecadada. Nos últimos 5 anos tivemos um aumento de 26% sobre esta categoria de espirituosas e tivemos um desvio na receita obtida de menos 87,4 milhões de euros. E, portanto, eu diria, fica evidente não apenas pelo período dos últimos 5 anos, como pelo período, se quiserem, dos últimos 15, de 2001 a 2013, o imposto aumentou 43% e a receita caiu 32%. Portanto, há uma clara ineficiência na estrutura do imposto, que é gerada pela sua diferenciação quando se depara com volumes limitados. Portanto, se o volume se tributa manifestamente de forma desproporcional aquele volume, ele não pode gerar mais receita. E, portanto, há este segundo aspecto que queria destacar. E um terceiro que tem que ver com, precisamente, a discriminação entre as categorias tributadas. Ou seja, há entre categorias de bebidas tributadas, bebidas alcoólicas tributadas, uma manifesta desproporcionalidade, que terão a oportunidade de ver também neste gráfico, nesta infografia, que se quiserem, que nós tivemos a oportunidade de produzir, para que fique claro verdadeiramente os números do mercado das bebidas alcoólicas em Portugal, e para que isso possa suscitar também nas senhoras e senhores deputados, nos grupos parlamentares, uma vontade de corrigir e, ao mesmo tempo, gerar mais eficiência neste imposto, garantindo que ele gera também mais receita para o Estado. Por último, dizer que a ANEB, enfim, tem cada vez mais tido a preocupação de publicamente expressar aquilo que é o valor nacional, o valor tradicional da indústria que representa, e ao mesmo tempo as preocupações que tem daquilo que decorre do aumento do imposto, do aumento desproporcional deste imposto. Ou seja, neste momento, e são os dados da Entidade Europeia de Propriedade Intelectual, nós perdemos 8 milhões de euros em vendas ano, precisamente pelo efeito de aumento de mercado ilegal, contrafação, mercado paralelo, que, como é evidente, o aumento do imposto desmesuradamente gera. Nós temos também mantido contactos com autoridades, com a ASAI, uma colaboração muito ativa, no sentido de contribuirmos para mapear esse mercado paralelo, porque não é apenas do interesse da indústria que o consumo deste tipo de produtos seja qualificado, como julgamos ser também do interesse público que ele possa estar na economia formal e não na economia informal, para ser tributado como todos os outros produtos. E a competitividade, que tem sido afetada também um bocadinho neste setor, porque o valor do imposto hoje em dia, para que tenham uma ideia muito real, digamos, quer dizer, uma garrafa em média paga 53% numa garrafa são impostos, numa garrafa de 70 centilitros são impostos. Portanto, em média, 5,64 euros são impostos quando um português compra uma garrafa de gin, de licor, enfim, de uma bebida espirituosa. E, portanto, isto tem penalizado manifestamente a competitividade deste setor e tem penalizado, sobretudo, como disse, aquela parte da indústria que é nacional e exportadora, porque essa é a parte que manifestamente sofre mais com esta... Com esta permanente e sucessiva sobrecarga fiscal sobre o setor, e os produtores têm-no dito também de forma objetiva, e nós, como plataforma representativa dos mesmos, queríamos frisar isso mesmo. Ou seja, um setor que hoje em dia faz parte da proposta de valor de Portugal como destino turístico, que dinamiza canais como são os canais da hotelaria, da restauração, enfim, o valor que aporta também de todos os materiais, de toda a matéria-prima que incorpora, desde as garrafas, desde os rótulos, desde as rolhas, desde, enfim, o marketing, desde a publicidade, do produto, da venda, né, do local de venda destes produtos, todo o valor que representamos hoje em dia é um bocadinho ou permanentemente penalizado anualmente quando se sobrecarrega o setor das bebidas espirituosas, sem terem atenção, como dissemos, aquilo que já é uma realidade ineficiente para o Estado e, simultaneamente, penalizadora para a indústria, ao mesmo tempo que se está a retirar ou a não olhar a uma possibilidade de se otimizar o próprio imposto em benefício do próprio Estado e em benefício do dinamismo económico deste setor, que, como tem comprovado nos últimos anos, tem sido cada vez mais. Aliás, o ano passado, a título de exemplo, o ano passado, em 2015, este setor já exportou 47 milhões de euros. Evidente, comparativamente com outros setores, para a balança comercial do país não é a fatia mais significativa, comparativamente com há 10 anos atrás nesta indústria, representa um aumento de mais de 100%. E por isso há um esforço crescente que não pode ser penalizado, não pode ser fustigado pelo um aumento permanente ou uma sobrecarga permanente deste imposto. Estou à disposição para as questões que têm.
Muito obrigada. Senhora Deputada Rubina Berardo. Senhor Deputado João Almeida.
Muito obrigado. Eu queria agradecer o contributo que a ANEB aqui nos traz. É uma situação que evidentemente conhecemos. É discutida do orçamento para orçamento e tem sido uma opção de diferentes governos. Também não podemos estar aqui a fazer uma questão político-partidária, não é isso que está em causa. Os argumentos que trazem são positivos. Eu queria aqui salientar até um aspecto que não foi salientado, mas que conheço bem por funções anteriores que exerci, que é o trabalho que a ANEB tem feito e o empenho que tem tido no combate à sinistralidade rodoviária e o papel social que desempenham e que é relevante também e que deve ser considerado e que é um parceiro fiável e permanente de todo o trabalho que tem sido desenvolvido também por diferentes governos e felizmente sempre com resultados positivos ao longo dos anos no combate à sinistralidade rodoviária e também o papel que tem, aí já não diretamente, mas também conheço, do ponto de vista da saúde pública e em relação ao consumo moderado destas bebidas. E, portanto, há um lado de responsabilidade social do setor que não é isso que determina naturalmente uma política fiscal, mas que deve ser valorizado pelo Parlamento e, estando perante vós, gostaria de o reconhecer. Relativamente ao peso relativo, nós analisaremos a questão com a certeza de que, eu já disse isto em audições anteriores, o CDS apresentará propostas na especialidade. Essas propostas têm dois princípios que têm que ser respeitados para nós. Um é a do equilíbrio orçamental e, portanto, nós por cada proposta que apresentamos uma contrapartida para não comprometer aquilo que é o equilíbrio orçamental. Não é possível a quem está no Parlamento a fazer oposição, agarrando no exercício orçamental, fazer de outra forma, porque senão não temos os mesmos instrumentos que um governo tem para fazer um orçamento e, portanto, quando fazemos propostas de alteração, ou as fazemos respeitando o princípio do equilíbrio, ou então não conseguimos depois ter coerência. Por outro lado, também, esta questão da justiça relativa, e aí não escondendo que há uma sensibilidade para este setor, como há para outros setores também, designadamente no âmbito das bebidas alcoólicas. Eu percebo muito bem o que dizem sobre o peso relativo do setor das bebidas espirituosas, mas seria desonesto dizer-vos que, compreendendo isso, estamos disponíveis para o compreender à custa da sensibilidade também que temos para outros setores que são importantes também do ponto de vista nacional, falando concretamente das bebidas alcoólicas, seja, por exemplo, o caso do vinho ou da cerveja, que tem também, que é uma indústria também relevante em termos nacionais, exportadora, com presença até do ponto de vista da sua própria produção em mercados internacionais e, portanto, quer um setor, quer outro, são setores também internacionalizados e relevantes e, portanto, aqui, sinceramente, a disponibilidade que temos tem estas limitações e eu queria transmitir-vos isso com toda a frontalidade, assumindo também que não seria coerente que, tendo feito parte de uma maioria que aumentou a tributação neste setor, viesse agora fazer um discurso completamente ao contrário daquilo que fizemos no passado e, portanto, as escolhas de política fiscal são escolhas difíceis que exigem ponderação, mas a ponderação tanto é justa para dizer a quem de alguma forma é poupado ao esforço, como a quem é exigido esse esforço, explicar que há estas escolhas, há esse esforço e eu não posso comprometer-me para mais do que isto, dizendo aquilo que relevamos no vosso setor, mas também aquilo que relevamos noutros, que têm que ser ponderados ao mesmo tempo para poder ter essa coerência.
Muito obrigada. Não havia... Senhor Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sr. Deputado Rubina Berardo.
Sim, muito obrigada. Agradecer também a apresentação e a explicação também com recurso aqui a estas partes visuais que acho que ajudam sempre a complementar também aqui a vossa perspectiva. E eu gostaria de talvez aprofundar uma questão ou de colocar-lhe o pedido para aprofundar uma questão de termos de ver a realidade portuguesa em comparação com outras realidades europeias, especialmente em termos do tipo de consumidor médio em Portugal e como é que se enquadra isso com outros casos de outros países, também em termos de alterações e de sistemas tributários sobre o vosso setor, que certamente também terão contacto com géneros noutros países. Obrigada.
Então, obrigado pelas questões que nos dirigiram.
Comentários.
Como?
Eu fiz mais comentários.
Isso. Comentários, questões, observações são bem-vindas e são úteis. E eu, desde logo, enfim, começando por comentar aquilo que foi dito em matéria de princípios que norteiam o Grupo Parlamentar do CDS, também o Grupo Parlamentar do PCP, relativamente ao equilíbrio orçamental. que nós dizer que, enfim, que esta indústria está manifestamente, é manifestamente compreensiva com princípios de equilíbrio, de contribuição e de compensação por tudo aquilo que tem nos últimos anos, enfim, representado em matéria de receita fiscal para o Estado, na sua categoria, nas suas contribuições e, como referiu, e bem, a ANEB tem, enfim, um leque de projetos de responsabilidade social que vão muito além, isto é, se por um lado representamos um valor de mercado que é minoritário comparativamente, por outro lado somos maioritariamente líderes dos programas de responsabilidade social, enfim, mais carismáticos, diria, e que são mais incisivos e que trabalham não apenas as questões do álcool e condução, como álcool e menores, como o binge drinking, que é uma realidade crescente, como, enfim, o botelhão, enfim, todas essas realidades nós temos trabalhado com parceiros internacionais, com parceiros europeus, e, portanto, não nos... ou seja, é uma questão que é sensível para nós, a questão do equilíbrio orçamental, como de todo o equilíbrio que é necessário pôr quando se analisam estas matérias de impostos. E é precisamente essa noção de equilíbrio com a qual estamos de acordo que nos faz precisamente persistir na busca de algum equilíbrio também entre as próprias categorias de álcool tributadas, para garantir que haja uma outra visão e que pelo menos se faça este debate, porque este debate hoje em dia é um debate não apenas do que diz respeito à indústria, mas é mais do que isso, é um debate de eficiência fiscal, de eficiência da estrutura do IABA para o próprio Estado. Portanto, aquilo que dizemos não é contra nenhuma outra indústria, nem contra nenhum outro setor, porque conhecemos o valor dos mesmos. Aquilo que dizemos, e aliás, muitos deles estão relacionados com a nossa indústria, veja-se o caso das aguardentes vínicas, em algumas regiões estão relacionadas com a indústria do vinho também, portanto, claro, tem que haver essa perfeita noção. Mas a verdade é que hoje em dia, enfim, por explicações óbvias que nós temos aqui também, pelo fator de pressão, pela substituição na procura por produtos mais baratos, o Estado está a perder com esta receita de imposto que tem, com a estrutura de imposto que tem, a própria eficiência do imposto na arrecadação de receita é hoje penalizada. E, portanto, vale a pena olhar por esse prisma, como nós temos vindo a fazer, e sempre o dissemos, estamos disponíveis para ajudar a fazer essas contas, porque seriam contas, eu diria, úteis para todos, hoje em dia. Enfim, agradecer ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, que saiu, entretanto, também os comentários que fez. Em relação às perguntas que a Sra. Deputada fez, e é uma pergunta interessante, porque posta em contexto a nossa realidade, é uma realidade, então, muito mais discrepante. Para que tenham uma ideia, em matéria de consumo per capita, e a nossa infografia serve também para isso mesmo, para dar o contexto geral daquilo que é o consumidor português no contexto europeu, daquilo que é a indústria, nós em Portugal consumimos 1 litro per capita em gramas de álcool puro ano, versus 2.6 litros per capita gramas de álcool puro ano na média europeia. E, portanto, é substancialmente diferente o padrão de consumo, por muito que muitas das vezes nos mida, isto não quer dizer, aliás, nós temos programas de responsabilidade social e, portanto, assumimos que há trabalho para fazer, mas a verdade é que nós somos um país de, em todas as categorias, um país de consumidores moderados. Há categorias onde naturalmente o consumo é mais pesado do que outras. Em matéria de espirituosas somos um país de consumidores moderados, um padrão de consumidores moderados, precisamente pelos dados que lhe acabei de dar. E em matéria de tributação, para que tenham uma ideia, nós temos aqui na página 15-19 precisamente essa relação, ou seja, o padrão de consumo versus a taxa de IEC sobre as bebidas espirituosas, Europa e Portugal. Nós estamos, portanto, na cauda da Europa no que diz respeito ao consumo, mas estamos entre os 4 primeiros no que diz respeito à tributação. E, portanto, conseguimos fazer aqui a inversão quase plena da nossa realidade. Como disse, em média, as espirituosas no contexto europeu suportam 33.6, 33.9 da receita deste imposto, deste IEC. Em Portugal, nós suportamos 54,5%. Portanto, estamos a caminhar a passos largos para representar o dobro daquilo que é a média europeia. E por isso, claro, é uma realidade que nos preocupa e que gostávamos que considerassem na discussão deste orçamento, e por isso nós pedimos também aqui que considerem o aumento zero, a subida zero do imposto para as bebidas espirituosas, porque, enfim, entendemos que este debate é hoje em dia simultaneamente, ou seja, aumentar este imposto é hoje simultaneamente penalizador para o Estado e para a indústria, por várias vias, quer dizer, o que acontece com o imposto quando ele próprio arrecada menos receita não tem a ver apenas com a substituição da procura, no efeito que tem de substituição por produtos mais baratos e, portanto, também o impacto que isso tem em matéria de saúde, do consumo mais desqualificado, de produtos contrafeitos, mas, ao mesmo tempo, na menor arrecadação de IVA, por exemplo, por parte do Estado. E, quando estamos a falar de mercado paralelo, nem da arrecadação de IABA. E, portanto, ou seja, tudo isto, hoje em dia, é a realidade da indústria com que a indústria se depara, o desafio crescente com que a indústria se depara e, enfim, queríamos transmiti-lo de viva voz para que considerassem a subida 0% neste orçamento. Nos parece que depois de 5 anos em que o aumento foi de 26%, depois de nos últimos, entre 2001 e 2013, o imposto ter aumentado 43% e a receita ter caído 32%, parece-nos justo que, enfim, que se faça esta reflexão com uma subida de 0% para perceber exatamente o efeito inverso que pode ter o comportamento da execução do próprio imposto.
Muito bem.
Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada por tudo o que aqui nos trazem. E julgo que os grupos parlamentares foram claros, aqueles que intervieram, foram claros sobre as suas posições nesta matéria, mas seguramente que é um contributo que não deixará de levar a que haja uma permanente reflexão e ponderação sobre estas matérias. Muito obrigada.